Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão mista do orçamento deve votar proposta orçamentária de 2023 nesta semana. Projeto que estabelece ações de promoção da saúde mental de policiais está na pauta do plenário. Senado debate proposta que regulamenta o autocontrole de agentes privados na defesa agropecuária. Boa noite. A Comissão Mista do Orçamento deve votar nesta semana o relatório final do projeto da Lei Orçamentária de 2023. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, espera que os deputados aprovem sem mudanças nesta semana a PEC da Transição. Ele conta com uma parte dos 145 bilhões de reais para fechar as contas, já que 75 bilhões vão para a área social. O senador destinou 22 bilhões e 700 milhões de reais para a saúde, 11 bilhões e 200 milhões de reais para o Ministério da Educação e ainda reservou 10 bilhões de reais para o reajuste do funcionalismo público e 6 bilhões e 800 milhões de reais para o salário mínimo. Marcelo Castro, no entanto, declarou que caberá ao novo governo indicar as prioridades para os repasses da PEC da Transição.
A equipe de transição vai me enviar um ofício detalhado, centavo por centavo, cada área que vai ser recomposta, né, no orçamento. E eu vou atender a essa solicitação da equipe de transição.
Já o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, espera que os deputados reduzam o valor da PEC da Transição para 50 bilhões de reais.
Não se pode pretender, com esse argumento, pegar do parlamento um passe livre para refazer o orçamento. Quer melhorar o orçamento dos ministérios? Melhore a gestão. Seja mais eficiente na arrecadação. É muito fácil, né, governar quando se tem dinheiro sobrando.
O relatório geral do orçamento de 2023 deverá ser votado pela comissão mista nesta semana, para então ser apreciado pelo Congresso Nacional.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto que cria ações de assistência social e promoção da saúde mental de policiais. Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição que autoriza os municípios a reduzirem o IPTU para quem adotar ações ambientalmente sustentáveis em seus imóveis. Reportagem de Pedro Pincer.
Apelidada de PEC do IPTU Verde, a proposta enumera ações que poderão reduzir a cobrança do imposto. Entre elas, o reaproveitamento de águas pluviais, o reuso da água servida e a utilização de energia renovável no imóvel. Também pode ser votado o substitutivo da Câmara ao projeto que estabelece ações de assistência social, promoção da saúde mental e prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa social. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, aponta a gravidade da questão.
O tema é bastante relevante. Haja vista que evidências epidemiológicas sugerem haver, de fato, elevados índices de suicídio entre profissionais de segurança pública.
Também estão na pauta do plenário o projeto que vai facilitar a localização de doadores de medula óssea e o que obriga os órgãos de segurança pública publicarem mensalmente os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher.
A Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar nesta terça-feira a Lei de Responsabilidade Social, que estipula metas para a redução da pobreza. Já a de Assuntos Econômicos analisa novos limites para enquadramento no Simples. E a de Relações Exteriores e Defesa Nacional, maior validade para o registro de armas. Repórter Roberto Fragoso.
O destaque da Comissão de Constituição e Justiça é a Lei de Responsabilidade Social, que reformula a rede de proteção social do país, traçando metas de redução da pobreza a partir de três eixos: renda mínima, seguro família e poupança e educação. O benefício de renda mínima será um aperfeiçoamento do Bolsa Família e do Auxílio Brasil. O Seguro Família será uma reserva que poderá ser sacada em momentos de queda na renda e de calamidades públicas. Já o Programa Mais Educação será uma poupança depositada para alunos do ensino fundamental ao fim do ensino médio, quando poderá ser sacada. O autor Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, argumentou que o descontrole nas contas prejudica mais quem tem menos e precisa mais dos auxílios.
não extingue a Bolsa Família e não é focado na questão fiscal. Ela apenas tenta ter um equilíbrio entre aquilo que se pretende gastar a mais neste programa, tendo parâmetros de responsabilidade fiscal.
Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa a ampliação dos limites de faturamento para enquadramento no Simples, de R$ 360.000 para R$ 427.500 reais anuais para microempresas e deste valor até R$ 5.700.000 para empresas de pequeno porte. E na quarta, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisa um projeto que aumenta a validade do registro de armas de fogo para 10 anos.
O Senado discutiu em sessão de debates temáticos nesta segunda-feira o projeto que prevê que as empresas agropecuárias criarão sistemas de autocontrole para auxiliar o poder público na fiscalização da produção. O relator pediu sugestões para aprimoramento da proposta, que pode modernizar o setor e torná-lo mais competitivo. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto permite aos produtores e indústrias agropecuárias o autocontrole de suas atividades, com o Estado exercendo a fiscalização plena. A sessão foi presidida pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, relator do projeto na Comissão de Agricultura. O senador, que é agrônomo e produtor rural, solicitou sugestões dos participantes para a composição de seu relatório.
Então, o que eu peço, nos ajudem. O projeto não é perfeito. Eu sou da área, conheço a área, vivo da área. Estou senador, mas vivo como agricultor e pecuarista. Tenho conhecimento do que falo. Nós temos que modernizar esse sistema.
Para o representante do Ministério Público do Trabalho, Lincoln Cordeiro, o Brasil tem o seu controle sanitário altamente auditado. Lincoln mostrou preocupação quanto ao enfraquecimento do papel do Estado na fiscalização. Já o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Rezende, garantiu que o projeto não acaba com a fiscalização feita pelo auditor fiscal.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos foi celebrado em todo o mundo neste último sábado, 10 de dezembro. O Senado analisa diversos projetos ligados a essa temática. A repórter Gabriela Pereira tem os detalhes.
O Senado Federal possui uma comissão dedicada a debater temas pertinentes à sociedade e assegurar os direitos do cidadão. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem como principal objetivo garantir os direitos da mulher, da família e integridade social de portadores de deficiência, crianças e idosos. Entre os principais projetos que estão em tramitação no colegiado, as disposições fazem referência às leis de trabalho, ao direito da mulher, direito de crianças e idosos, unidades de ensino básicas e superior e projetos de incentivo ao esporte. Também existem medidas que abrangem pautas raciais, práticas antirracismo e homofobia. Para 2023, foram apresentadas 107 propostas de emendas constitucionais para serem aprovadas pela CDH. O vice-presidente da comissão, Fabiano Contarato, falou sobre o acolhimento que o trabalho realizado pelo colegiado quer proporcionar à sociedade.
A Comissão de Direitos Humanos é a casa de vocês, é a casa da população brasileira, é a casa dos negros, índios, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas que vivem com HIV, comunidade LGBT, é a casa de vocês.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos foi proclamado em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, criticou e considerou inaceitável que os cargos com melhor remuneração no mercado de trabalho, em sua maioria, ainda continuem a ser oferecidos somente a pessoas brancas e do sexo masculino. A afirmação foi feita no primeiro seminário Rede Equidade, Direitos Humanos na Gestão Pública, Diversidade, Equidade e Inclusão. Para Leila Barros, que é procuradora especial da Mulher do Senado Federal, a equidade deveria estar estabelecida na sociedade brasileira há muito tempo, até porque a questão, segundo ela, é tratada claramente na Constituição.
Isto é inaceitável, especialmente se lembrarmos que todas as nossas constituições, desde a primeira, de 1824, até a Constituição Cidadã de 1988, sempre valorizaram o mérito, o merecimento, o reconhecimento dos talentos e das virtudes na ocupação de cargos públicos, civis ou até militares, e não a condição de nascer branca, rica ou do sexo masculino.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.